Olá pessoal, espero que estejam todos bem nas vossas casas. É um prazer estar convosco, é um prazer estar a partilhar esta mensagem com vocês. E neste domingo tão especial, um domingo de Páscoa, espero que estejam todos bem nas vossas casas, com as vossas famílias e que Jesus esteja presente nas vossas vidas. Antes de iniciar a partilha, gostaria de orar para que Deus nos possa acompanhar neste tempo de meditação na Sua palavra. Amém? Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque sabemos que tu nos guardas, obrigado porque sabemos que tu nos amas, tu entregaste a tua vida por cada um de nós. E Deus, neste tempo também que celebramos a Páscoa, celebramos o sacrifício, Senhor, que tu fizeste por nós e a salvação que tu nos deste, Senhor. Por isso, Deus, possamos entender a importância disto, a importância de cada momento, cada situação da tua vida, cada exemplo que tu nos deste, Senhor. Possamos pegar isso para nós. Deus, também oro por cada um que está a ouvir, Deus, para que cada um possa conhecer o teu amor, experimentar o teu amor, tu possas estabelecer no coração de cada um, Senhor, a tua presença, Deus. Deus, manifesta-se, Senhor, sobre cada um de nós, ajuda-me a partilhar a tua mensagem, tu conheces as minhas limitações, Deus, eu oro para que tu me ajudes, Senhor, e Deus, cada um, Senhor, possa ser abençoado por ti, Senhor, para a tua glória, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós estamos gratos a Jesus, de facto, mas não é por isso que nós deixamos, espero que vocês também já tenham comido um pouco dos vossos ovos da Páscoa, os vossos coelhinhos, e às vezes tanta aversão que nós criamos, não? Todos nós não sejamos religiosos ao ponto de proibir os ovinhos de chocolate em casa, não é? Penso que nada dessas coisas irá tirar o poder desta mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem da ressurreição de Jesus, nada dessas coisas tem poder. Então, espero que todos vocês estejam um pouco mais doces e que estejam a desfrutar destes dias, está bem? Eu queria partilhar um pouco acerca deste contexto em que nós estamos a viver e não entrando muito na história, nem fazendo um grande alongamento de explicação, mas nós podemos separar aqui um pouco as coisas e percebemos que nós, os cristãos, festejamos a Páscoa muito mais vezes, ou seja, quando nós estamos juntos, quando nós tomamos a ceia, o vinho e o pão, nós estamos a celebrar a Páscoa. É lógico que esta data é uma data mais que está no calendário desta celebração, mas a Páscoa para nós deve ser todos os dias. Muitas vezes as pessoas baralham-se e confundem um pouco as Páscoas a Páscoa do povo judaico, que representa o tempo de escravidão lá com o faraó. Então, quando eles estiveram no Egito e tudo mais, então há um episódio que a Bíblia relata em que Deus mandou o povo de Israel passar nas ombreiras o sangue do cordeiro para quando o destruidor passasse para matar os primogênitos, não matasse os filhos de Israel. Ou seja, e esse termo é o termo passar, ou seja, a palavra Páscoa é passar além, ou passar, ou seja, quando o anjo passasse, porque eles tinham o sangue do cordeiro nas ombreiras, o destruidor não matava. E então os judeus estabeleceram isso como uma prática, como uma festa, relembrarem esse período, essa situação, e eles festejam dessa forma. Nós, os cristãos, festejamos baseados no sacrifício, na entrega de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, mas acima de tudo, na nova vida que Ele nos dá. E a verdade é que a Páscoa para nós deve ser todos os dias. E ela deve ter uma grande importância na nossa vida. Muitos de nós podemos, se não entendemos que a Páscoa deve viver em nós, nós não entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Está bem, João Batista, quando ele estava a fazer a sua missão, tinha o seu propósito para o caminho, para o Messias vir, João Batista, quando se depara diante de Jesus, em João capítulo 1, verso 29, ele diz assim: "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Nós entendemos um pouco, é lógico que há uma analogia, há um significado por trás disto tudo, o mesmo significado que houve no povo de Israel quando estavam escravos. Então, a verdade é que nós, em Cristo, nós somos escravos do pecado. Nós podemos pensar assim: ah, mas eu sou boa pessoa, eu não faço mal a ninguém. Sim, mas o pecado é o vivo em nós. Em Romanos capítulo 3, verso 23, diz: todos pecamos e todos afastados da glória de Deus. Ou seja, todos nós estamos afastados da presença de Deus porque todos nós pecamos. E não é por boas ações que o nosso pecado deixa. Porque há uma justiça. Eu vou dar um exemplo. Se alguém que matou outra pessoa, ele matou a pessoa e ninguém sabia que era essa pessoa que matou aquela pessoa. Nunca encontraram o criminoso, nunca houve provas. Entretanto, ele matou essa pessoa, mas ele tornou-se uma pessoa boa. Ele alimentava pobres, ajudava pessoas. E um dia alguém descobre que, oh, há provas, ele morreu. Encontramos as provas que morreu, que ele matou. Encontramos as provas que ele é um assassino. Diga-me, ele devia ser julgado por ter matado, ou devia ser julgado só pelas boas ações? Obviamente não. A lei funciona para isso, ou seja, a lei funciona para corrigir, para nós pagarmos as nossas falhas. Então, da mesma forma, o pecado, nós pecamos, mas eu fiz coisas boas, eu faço coisas boas, sim, mas basta um pecado, ou seja, às vezes nós podemos ser pessoas corretas a vida toda e basta uma ação errada, ilegal, e podemos ser condenados, ou não é verdade? Não interessa as coisas boas que fizemos, basta uma coisa má e nós sermos condenados, porque é a lei, a lei funciona assim. Então, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio. Ele é como é o cordeiro, ou seja, da mesma forma que nós merecíamos o castigo, o próprio Jesus ele vem e assume esse castigo por nós. É por isso que Deus nos diz em outras passagens, Deus diz que nós não somos o alvo da ira do castigo de Deus, porque ele transferiu essa ira para o seu filho. Então, nós estamos num tempo de graça em que Deus nos dá essa oportunidade de nós experimentarmos essa vida. É por isso que Jesus diz em João capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que isto quer dizer? O pecado gera morte, mas Cristo gera vida. Então, quando Jesus vem à nossa vida, ele não vem para nos trazer tristeza, para nos trazer medos, ele não vem para nos colocar um jugo. Aliás, Jesus diz que lançai sobre vós o vosso jugo, o vosso peso, e tomai o meu, que é um jugo leve, ou seja, é suave. Ou seja, Jesus veio trocar os pesos connosco, ou seja, ele trocou, ele levou as nossas cargas. Então, e é nós entendemos o significado por trás disto tudo, ou seja, é nós entendemos que Jesus está a dizer, olha, eu estou-vos a dar uma oportunidade de vocês terem uma nova vida, longe de condenação, longe de culpa, longe de remorso, vocês sejam transformados por meu amor, pela forma como eu vos amei. E nós entendemos que há uma luta constante no nosso coração, e essa luta não... Ela não desaparece assim, então há uma luta na nossa mente, no nosso coração, na nossa carne. A Bíblia fala que há uma luta entre a carne e o espírito, há uma luta entre a velha vida e a nova. Por isso que nós lemos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entendemos esse amor e aquilo que ele fez por nós, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 ao verso 17, ele diz assim, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecendo deste modo, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O que é que isto está-nos a dizer? Está-nos a dizer que há uma transformação na nossa vida. Sabem, lamentavelmente há muitas pessoas que seguem a religião, não seguem Cristo. E o que é isto seguir a religião, seguem Cristo? Há gente que, se pudesse, não se comprometia com nada nem com ninguém, não se comprometia. Porque há muita gente que diz que ama a Cristo, diz que segue Cristo, mas não entendemos o verdadeiro significado da Páscoa. O Porque o significado da Páscoa é Jesus nos dar uma nova vida de aliança, uma nova aliança com Ele, uma vida transformada com Ele, uma vida que coisas novas surgem ao nosso coração. E nós, a nossa vida espiritual muitas vezes passa por muitas coisas. A nossa vida espiritual às vezes passa tantos momentos que às vezes há momentos em que parece que estamos tão perto de Deus, há momentos em que parece que estamos tão longe de Deus. Mas a grande significado e que nos mantém firmes é este sentimento de que eu sei o que Jesus fez na Páscoa. Eu sei o que é Páscoa. Porque independentemente do que eu sinto, porque nós às vezes vivemos muito na base dos sentimentos, a nossa fé é toda na base dos sentimentos, na base do que eu sinto e não sinto. E a verdade é que a fé verdadeira é na base da convicção, na base daquilo que nós conhecemos, sendo convicção da nossa fé. Então, o meu desafio para ti, e tanto para mim, é nós entendermos que a verdadeira, o significado da Páscoa é a transformação que há na nossa vida, a transformação que Cristo traz à nossa vida. Se no teu coração não houver necessidade, se não entendeste, porque lembro-me há uns tempos atrás, alguém me dizer que eu aprendo, mas eu para aprender eu preciso bater muitas vezes com a cabeça. Sabem, sábio é aquele que não precisa de passar pelo mal para mudar, mas ele muda antes. É lógico que muitas vezes há coisas que nós só mudamos por experiência, por vivenciar, há coisas que nós só lidamos porque aconteceram, porque isto aconteceu na nossa vida, mas eu oro a Deus para que Deus mude o meu coração. Coisas que têm de ser mudadas antes que o meu coração, antes que eu faça coisas erradas, porque o meu coração sem Cristo, o meu coração longe dele, torna-se mau e torna-se egoísta. Então, se Cristo não, se a presença de Cristo na tua vida não está a te levar a mudar, não está a te levar a transformar a tua vida, é porque possivelmente não estás a seguir Cristo. Se não há um sentimento no teu coração que, ok, eu... Porque às vezes nós temos este problema, às vezes nós fazemos a nossa vida, andamos de altos e baixos, sempre, nunca é uma coisa constante, a nossa vida há muitas voltas, mas parece que às vezes nós não temos objetivos, não temos um propósito. E a pior coisa que nós, enquanto cristãos, é vivemos a nossa vida sem um propósito, sem buscar em Deus um propósito na nossa vida. Jesus não morreu em vão. Ele morreu para nos dar um propósito, para te dar um propósito, para te dar uma razão para tu viveres. A vida é mais do que nós trabalharmos, pagarmos contas, irmos para casa, temos as nossas coisas. A vida é muito mais do que isso. A vida é nós investirmos no reino de Deus, nós investimos a nossa vida, a nossa... E nós muitas vezes, o ser fiel a Deus, eu lamentavelmente muita gente, às vezes eu ouço gente dizer, temos de ser fiéis a Deus. Quando falamos sempre de ser fiéis a Deus, a maior parte da gente fala em dinheiro, em, eu tenho de ser fiel a Deus, tenho de dar dinheiro para a igreja. Eu vou ser sincero, a gente dá muito dinheiro para a igreja, mas não é fiel a Jesus. É fiel a si própria, porque dá dinheiro para que Deus lhe abençoe, para que Deus lhe dê aquilo que ela quer. Então isso não é ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é nós pagarmos o preço, nós entendemos aquilo que Ele tem para nós, para a nossa vida. É nós lutarmos diariamente para mudar o nosso coração, as nossas coisas. Isso é que é ser fiel a Deus. É lógico que tudo o resto faz parte de nós abençoarmos, porque é um compromisso, é algo que nós entregamos, é algo que nós vivenciamos. Obviamente nós damos dinheiro à igreja. Para quê? Porque nós queremos chegar na igreja, queremos ter uma boa projeção, queremos ter uma boa música, queremos ter condições de receber as pessoas. Obviamente, queremos que quem nos lidera, quem nos serve, não passe dificuldade. Se houver essa necessidade, se houver essa possibilidade, nós conseguimos. É nós sermos fiéis ao Senhor, é mais do que essas coisas. Vou dar um exemplo. Então, nós somos ser fiéis e deve estar a ver aquilo que nós damos. É mais do que isso. Ser fiéis a Deus tem a ver com aquilo que nós somos para Ele. Porque sabem, se nós damos dinheiro para tantas coisas, quer dizer que nós somos fiéis àquilo que nós damos o dinheiro? Não, mas é aquilo que nós damos a nossa vida. Ser fiel é mais do que o que nós damos, mas é aquilo que nós somos. Então a Páscoa deve transformar em nós, deve nos levar a ser fiéis ao Senhor acima daquilo que nós damos, mas daquilo que nós somos para o Senhor. É por isso que há uma luta constante, diz em Gálatas capítulo 6, verso 8, diz que quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Sabem? Quando nós olhamos para a nossa vida espiritual e ela é avaliada somente naquilo que nós fizemos, no. Eu fiz isto à igreja, eu fiz aquilo na igreja, eu dei aquilo na igreja, eu fiz isto uma vez. Se a nossa vida espiritual é só baseada nisso e não naquilo que nós somos, naquilo que o nosso coração é, então nós estamos a colher na carne e não no espírito. Quando nós tantas vezes valorizamos as outras pessoas, sabe, nós temos uma grande dificuldade de nós valorizarmos uns aos outros, porque nós valorizamos mais material do que realmente espiritual. Porque nós valorizamos mais o que a pessoa tem do que o que a pessoa é. E é por isso que tantas vezes, nós somos levados por tantos pensamentos errados, tanta gente por aí fora. Porque nós queremos semear na carne, mas Deus nos diz para semearmos no espírito, para colher a vida interna. Então, há uma passagem que diz em 1 Coríntios, Paulo escreve à carta de Coríntios, primeira carta, capítulo 5, verso 7 ao verso 8. Ele diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que é que Deus nos está a chamar? Deus está a dizer: olha, nós hoje estamos nas nossas casas a celebrar a Páscoa e todos nós colocamos versículos bonitos, todos nós estamos no nosso Facebook, Boa Páscoa. A pergunta é: no teu coração, o que é que está aí? O que é que está no teu coração? O que é que está a fazer o teu coração crescer? O que é que te alimenta? O que é que alimenta mais a tua vida? É o dinheiro? É os teus bens? É aquilo que tu possuis? Ou é a presença de Cristo? Ou é aquilo que Cristo fez por ti? Quando nós celebramos a festa, Deus não está interessado, e muitas vezes nós às vezes pensamos que Deus precisa, às vezes pensamos que Deus precisa das nossas, vamos dizer, há uma passagem em Isaías, capítulo 1, em que Deus diz que está farto das festas e tudo mais, dos sacrifícios. Às vezes pensamos que, este domingo, este Páscoa, eu vou ser tão crente. Às vezes nós queremos as datas para sentir, parecer, mas não é o dia de hoje, mas é todos os dias, quando nós reconhecemos a Páscoa. E alguém disse assim: ah, pastor, mas nós, a vida é difícil, às vezes temos momentos. É isso mesmo. Temos momentos maus, mas lutamos contra eles. Nós temos momentos difíceis, todos nós, mas lutamos contra eles. Porquê? Porque sabemos que Cristo morreu por nós, deu a sua vida por mim e por ti. E Ele não a deu em vão. A Bíblia diz que Deus não nos deu, já falei isto há umas semanas atrás, Deus não nos deu um espírito de medo, mas deu-nos um espírito de coragem, de amor, de bom senso. Não um espírito de medo, não um espírito de covardia, mas um espírito corajoso. E tempos como estes, nós estamos em um tempo, estes tempos de Páscoa são todos novos, é tudo novidade para nós. Nós nunca vivemos isto. O mundo está a meio gás, se calhar nem a meio gás. Tudo com medo. Não todos, mas o mundo vive no medo de apanhar um vírus. As pessoas, se calhar nunca tiveram medo de morrer, porque nós olhamos para os matos de tabaco, dizem fumar mata, e as pessoas continuam a fumar. As pessoas dizem que beber e conduzir mata, e as pessoas continuam a beber e a conduzir. Então, não é questão de um vírus que mete medo às pessoas, não é o facto de ir morrer, lá está, é o pânico, é a comunicação social, é tudo o que se instala. Mas a verdade é que as pessoas não pensam um pouco além daquilo que vivem, elas vivem só no agora. Mas a verdade é que Cristo nos chama para a eternidade quando nós lemos há bocadinho, semeamos no Espírito para a vida eterna. Aquilo que Cristo nos dá e nos vem trazer é que não haja condenação à nossa vida, é que não venha a morte e a destruição à nossa vida. E nós precisamos que Cristo ocupe o lugar na nossa vida, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que veio ao mundo tirar o pecado. Ele precisa entrar na tua vida e transformar a tua vida da ponta dos pés à ponta dos cabelos. Ele precisa operar na tua vida e tu precisas. Deus não vai te obrigar a mudar. Deus não vai obrigar a tu aceitares algo que tu não queiras. Mas Deus quer que tu experimentes aquilo que Cristo fez e faz. E sabem, quando eu olho e lembro-me como era a minha vida antes de conhecer a Cristo, como eram os dias, por vezes sem esperança, sentindo culpa, sentindo remorso, sentindo vitimização. Sentindo que porque é que Deus fez-me nascer neste lugar, porque é que Deus permitiu estas coisas na minha vida. E o percurso que Deus tem para mim, Deus não terminou. E tantas coisas temos passado, tantas coisas temos lutado. E aquilo que nos tem assegurado e nos tem mantendo firme é aquilo que Jesus fez por nós. É o seu amor e a sua graça e a sua misericórdia. Nós não caminhamos, e uma das coisas que Deus tem me ensinado ao longo da minha vida, não caminhamos para enriquecer os nossos bens, antes pelo contrário. Nós caminhamos dando a nossa vida porque é o exemplo de Cristo. E tantas vezes nossa vida, assim como Cristo, muitas vezes as pessoas não vão entender aquilo que nós, a nossa vida, e eu falo de mim como muitos que estão a ouvir. As mudanças que acontecem na nossa vida quando entregamos a Cristo. Muita gente nos abandona, muita gente nos deixa de lado, porque elas não entendem o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque nós simplesmente, quando vivemos na religião, nós queremos que todos sejam iguais a nós. Mas quando vivemos em Cristo, é interessante que Cristo chamou discípulos, 12 discípulos, todos diferentes. Cada um com a sua história, cada um com a sua mania. Todos diferentes. Jesus juntou um publicano com um zelote que não se davam e Deus os juntou. Então nós entendemos que Deus, ele não joga as mesmas peças que nós jogamos. Deus joga diferente. Deus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, nós na lei devíamos ser condenados, mas Deus enviou o seu único filho para morrer por ti e por mim. Não faz sentido. Não faz sentido humanamente falar. Mas o seu amor não é para fazer sentido. O seu amor e a sua graça e a sua misericórdia é para nós experimentarmos. E mesmo às vezes quando nós, Deus, como é que isto está a acontecer na nossa vida, que tantas dificuldades estamos a ver? É estes tempos que Deus chama a ti e a mim para a sua presença, para sentarmos à sua mesa e confiarmos nele. E por testemunho próprio, tanto eu como a minha família, muitas vezes já olhámos para o nosso bolso e não tínhamos recursos para viver. Muitas vezes não sabíamos como íamos viver no dia a seguir. Mas Jesus nos chamou para a sua mesa. E quando sentamos à sua mesa, Ele nos dá vida e vida em abundância. Deus cuida de nós. Jesus cuida de ti, da tua família. Por isso, torna Ele o Senhor da tua vida. Quando se calhar estás preocupado com o futuro, com o dinheiro, com todas as situações, mas nesta Páscoa, Pergunta: serei eu uma nova criatura? Será que eu continuo com os meus hábitos de antigamente? Será que eu continuo com os mesmos vícios a dominar a minha vida? Será que eu continuo com os mesmos maus pensamentos toda a minha vida? Será que eu continuo com o mesmo medo toda a minha vida, com os mesmos receios, com as mesmas dúvidas? Sabem? Todos os momentos maus poderão vir à nossa vida, mas eles não terão poder sobre a nossa vida se elas estiverem em Cristo. Tantas vezes pensei em desistir da minha vida, daquilo que Deus tinha para mim, tantas vezes. Mas nesses momentos sentia Jesus dizer: Tiago, senta-te à mesa, porque eu ainda não acabei, ainda estou a servir. Então que nós possamos sentar-nos à mesa com Jesus. E nesta Páscoa possamos dizer: Jesus, Jesus, eu descanso em ti, muda a minha vida. Eu não consigo, eu não tenho forças, mas eu sei que tu podes mudar. Então ajuda-me a mudar, ajuda-me e dá-me sabedoria. Então eu oro por ti e peço a Deus por ti, para que Deus faça em ti uma obra que muitos possam ver a luz. Possamos ser faróis neste mundo turbulento, cheio de tempestades, e que tempestades irão vir, mas que nós, os cristãos, possamos entender que Jesus nos chamou para sermos embaixadores da sua mensagem e sermos faróis neste mundo de trevas. Então é esta mensagem, neste domingo de Páscoa, que eu quero partilhar contigo. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer fazer coisas maravilhosas na tua vida, na tua e de todos nós. Ele quer operar coisas grandes neste mundo e quer que cada um de nós possa experimentar o seu amor. Mas deixemos de ser orgulhosos, egoístas, presunçosos e possamos ter humildade suficiente para aprender com Ele. Amém? Vou orar por ti. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque sabemos que tu nos guardas, sabemos que tu estás connosco. Oro, Senhor, nesta tarde, que esta mensagem possa, Senhor, ficar firme no coração de cada um que está a ouvir. Tu possas cuidar, Senhor, possas reinar nos corações, Deus. Deus, e nestes tempos difíceis, cada um de nós possa buscar em ti salvação, transformação para as nossas vidas. Deus, manifesta o teu poder, manifesta o teu poder no nosso meio, manifesta o teu poder na tua igreja nestes tempos, Senhor. Que nós possamos ser faróis, pilares neste mundo, Senhor, inseguro. Possamos ser lugares de restauro. Possamos nos apoiar uns aos outros, Senhor. Animar uns aos outros, Senhor. Ajuda cada um, Senhor. Por isso, Deus, eu oro por cada família, Senhor, que nesta tarde está a assistir a esta mensagem. Deus, tu possas operar com o teu poder, Senhor, para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus é bom. Tenham um ótimo domingo, está bem? Cuidado com os doces, amém? E aproveitem a vossa família. Estejam juntos e que Cristo reine nos vossos pensamentos. Obrigado pelo vosso tempo e veremos-nos brevemente. Deus os abençoe.